Trocação com Sérgio Boas.
É comigo mesmo. Muito boa tarde para você ligado na Bandeirantes FM 94,9 AM 640. Hoje é sábado, 13 de junho de 2020. No ar o Trocação aqui pela Bandeirantes com a produção do Henrique Leti. A coordenação do Taigor Janki, direção de Leonardo Meneghetti. Na central temos o Vini Barassi e o Edson Leandro. Amanda Nunes não tomou conhecimento de Felice Spencer e no UFC 250 manteve seu cinturão do peso pena. A luta da semana passada provou mais uma vez a qualidade da brasileira, que entrou para a história ao tornar-se a primeira lutadora a defender e conquistar dois cinturões no Ultimate.
Ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges score the contest 50-44, 50-44, and 50-45 for the winner by unanimous decision. And still the undisputed UFC featherweight champion of the world, Amanda the Lioness Nunes.
Após a luta, Amanda celebrou a conquista e os feitos alcançados. Fala, Leoa.
Não, por favor, o que você faz aqui?
Eu não sei, esse era o meu objetivo, defender os dois cinturões ao mesmo tempo. Eu defendi os dois cinturões, eu sou a melhor, eu estou tão feliz nesse momento. Eu não sei o que vou fazer agora, mas eu já provei. Hoje à noite eu fechei um ciclo, e eu estou muito orgulhosa de mim mesma, de minha equipe, de como eles são muito inteligentes ao trabalhar comigo, eles me fazem crescer todos os dias e eu provei isso hoje à noite. Eu estou muito feliz. Além disso, hoje eu tive um corner que é um feto ainda. A minha filha estava lá comigo e aquilo foi ótimo. Quando ela conectou o primeiro soco, Joe, eu sabia que ela não iria me nocautear. Foi por isso que às vezes eu estava com as minhas mãos embaixo, porque eu sabia que ela não ia aguentar muito, mas ela aguentou, e eu sabia que ela não conseguiria sobreviver por muito tempo. Amanda, você fez história hoje à noite. Ninguém nunca defendeu um cinturão em duas divisões, então você fez história hoje à noite com essa vitória espetacular. Eu estou tão feliz que você está feliz. A minha única preocupação é quem é a próxima para você. Eu quero a resposta também. Eu vou voltar para casa, mais tarde vou ligar para o Dana White e vamos conversar e ver quais são os meus próximos passos. Cara, hoje à noite eu mal posso esperar para ligar para minha mãe no Brasil, eu mal posso esperar para comemorar, eu não consigo pensar em mais nada nesse momento, desculpa. Não, por favor, curta, foi uma honra comentar sua luta, uma performance realmente espetacular. Não há dúvidas, você é a maior lutadora de todos os tempos. Curta e muito obrigado por uma noite incrível. E Joe, deixa eu dizer uma coisa. Essa luta foi... Eu queria lutar por 5 rounds. Eu sei que se eu tivesse mais tempo, eu teria encerrado a luta. Mas era importante eu fazer 5 rounds. Porque eu tô cansada de ouvir que a Amanda não consegue fazer 5 rounds. Parem de duvidar, pessoal. Agora vocês viram. Muitas vezes. E eu fiz isso. Hoje à noite eu lutei por 5 rounds com a garota mais dura da divisão. A Felice Spencer é dura. Eu nunca tinha enfrentado alguém tão dura como ela. E eu lutei hoje à noite, lutei por 5 rounds e não estou cansada. Estou aqui falando com todo mundo, poderia fazer mais um round.
Mesmo em grande fase, é possível que Amanda Nunes só volte a lutar em 6 meses. Isso porque ela lesionou a perna na disputa da última semana e vai precisar de um tempo para se recuperar. É aquela suspensão médica do UFC. A Leoa concedeu a entrevista à jornalista Leda Nagli e comentou sobre o resultado da luta para ela e para a Felícia Spencer.
Ela ficou machucada, ela teve alguns cortezinhos, assim, alguns hematomas na testa.
E você se machucou?
Olho,
você assim. Se machucou?
Eu machuquei meu pé. minha perna. Eu já tenho essa lesão, assim, que já me acompanha a minha carreira. 10 anos chutando é muita coisa, sabe? Muita 10 anos chutando com a mesma perna, batendo osso com osso, canela com canela. Eu já tenho esse machucado já há muito tempo e não vai sarar nunca. Eu vou ter que parar de chutar para sarar, entendeu?
Na conversa, a lutadora também detalhou o que pensa sobre seu futuro.
Boa pergunta. Assim, eu tô num momento da minha vida agora de pensar agora, sabe? Eu tenho 32, construindo minha família, realizada, sonhos todos conquistados, com muito esforço, muito amor pelo esporte.
Mas agora você tem a sua casa, você está apaixonada, você vai ser mãe, é tudo diferente, né?
E tipo assim, eu passei por um momento nessa luta que eu fiquei meio que preocupada, sabe? Assim, ali no quarto round por aí, tocou, sabe? A luva dela tocou no meu olho. E aí, sabe, meu olho começou a ficar meio turvo, né? Que fala? E aí eu comecei a fazer o blink com meu olho, assim, e tal. E aí minha visão retornou, sabe? Eu tenho um problema no meu olho, direito já, sabe? Eu não enxergo muito bem, assim. Eu enxergo, mas não enxergo perfeitamente. Então, assim, quando eu senti isso aqui nesse olho daqui, cara, me deu o maior medo, sabe?
Claro.
Imagina. Ficar sem enxergar direito.
Né?
E bem que eu já tomei muitas porradas nessa região do olho aqui, e afeta bastante, entendeu? A visão, essas coisas. Porque quando você toma pancada, geralmente fica já turvo ali, aí vai voltando depois. Mas imagine tomando direto, sabe?
Quando questionada sobre uma possível aposentadoria, a Leoa disse que há grandes chances de parar de lutar. E se emocionou.
Grande chance. Minha mãe já, sabe, desde a última luta, já pede pra mim. Meu pai também. Minha irmã, todo mundo, assim, sabe? Tá meio que apelando pra que eu pare, assim, sabe? Tá sendo muito difícil.
Você faria o quê da sua vida? Porque 32 anos é muito pouco tempo pra você aposentar, né?
Dá vontade até de chorar, sabe? Dá vontade de chorar, porque, assim, eu já fiz tudo, né? Eu já tô no hall da fama já do UFC, assim. Só é questão de tempo pra eu chegar até lá. Então, assim, eu já fiz tudo. Tudo que eu almejei tanto na minha vida, sabe? Assim, que era chegar no topo, ser a melhor de todos os tempos. Can you get my belt, please? Over there? Ser campeã do maior evento do mundo, assim, sabe? Pra mim, surreal.
Outros brasileiros envolvidos no último evento, no Ultimate, né? Claro, Jussier Formiga e Rafael Assunção foram derrotados por Alex Pérez e Corey Garbrandt, respectivamente. Corey aplicou um nocautaço para cima do Rafael Assunção. A segunda vitória brazuca da noite se deu na primeira luta do Carr. Herbert Burns finalizou Ivan Duran ainda no primeiro round. E é sobre o momento dos brasileiros que conversamos agora com o grande mestre Murilo Bustamante, ex-campeão do cinturão dos médios do UFC. Fala, meu grande campeão Murilo Bustamante. Eu queria começar, Murilo, te perguntando se você vê no momento alguma lutadora em condições de desbancar a brasileira Amanda Nunes.
Grande Serjão, prazer falar contigo, meu querido. Rapaz, eu não vejo nenhuma lutadora capaz de ganhar da Amanda hoje em dia, né? Eu acho a Amanda uma lutadora muito poderosa, com a técnica boa, bem well-rounded, né, como se fala, que ela é bem equilibrada entre todas as disciplinas, e é melhor peso por peso da atualidade, né? Então acho muito difícil.
Murilo, eu queria te perguntar também sobre a excelente fase de um lutador aí do Rio de Janeiro, de Niterói, que está radicado lá nos Estados Unidos, o Gilbert Durinho, que conseguiu mais uma vitória maravilhosa contra o Tyron Woodley, que está conseguindo fazer um jogo em pé maravilhoso de trocação. Você, na sua opinião, você já vê que o Durinho é o cara que está pronto para fazer essa luta pelo title shot contra o Kamaru Usman?
Olha, eu acho que o Durinho está tendo uma melhora luta a luta muito grande, né? Ele está numa progressão realmente rápida de performance, né? Acho que ainda falta um pouquinho para ele, mas ele está chegando e acho que daqui a pouco, talvez até o final do ano mesmo, já tenha uma ou duas lutas aí no máximo. Acho que ele já vai ter condição de começar a exigir uma disputa de cinturão. Mas tá, amadureceu muito rápido e está realmente uma performance melhorando a cada luta.
Queria saber de você, Murilo, que foi campeão do UFC, que lutou no Pride, que foi campeão no Jiu-Jitsu. Como é que tem sido as tuas atividades no momento, a tua conexão de luta com o surf? Conta um pouquinho de ti para a gente aí.
Rapaz, no momento eu tô de quarentena aqui, né? Parece que começou um processo de reabertura aqui no Rio de Janeiro. Essa semana as academias, provavelmente pela previsão, devem reabrir no final de junho ou começo de julho. Eu tenho feito atividades aqui em casa, né? Feito aulas de algumas atividades que a Brazilian Top Team está oferecendo aos seus alunos, né? Tenho dado aula para as crianças, tenho feito algumas aulas de boxe, né? Algumas de funcional, que a academia está oferecendo aqui para os alunos. Tenho feito um pouquinho de bicicleta ergométrica dentro de casa e também corrido na rua algumas vezes, né? Então eu vou revezando, procuro fazer uma atividade por dia para não ficar parado nesse tempo, né? Estamos aí trabalhando em casa, esperando poder voltar às atividades normal, né? Já passamos aí mais do que da metade dessa quarentena e chegamos na fase de reabertura, né? Torcer para que dê tudo certo e em breve voltarmos à nossa vida normal. E aí poder voltar a surfar, né? Essa semana aqui parece que já liberou o surf, né? Mas poder voltar à vida normal mesmo, né? Sempre surfei muito desde garoto, mas aí com essa quarentena deu uma parada, agora parece que está podendo voltar a surfar. Então, aos pouquinhos a gente vai voltando à nossa vida, torcendo para que tudo dê certo para todos. E desejo aí muito sucesso para você, meu querido. Tamo junto aí, tá bom? Forte abraço.
Então tá legal, Murilo. Muito obrigado mais uma vez. Você é uma referência para a gente no esporte, e tomara que nos encontremos em breve aqui pela Drill Jiu-Jitsu, onde você é sempre o cara que preenche aquele tatame com todo carisma, com toda a tua técnica. Forte abraço, muito obrigado.
Mandar um forte abraço para a Drill Jiu-Jitsu aí, para toda a galera, grande Sérgio. Forte abraço para você, professor Mohamed, meu grande amigo, tá? Essa galera toda do Sul aí. Abraço a todos aí. Fica com Deus, querido.
Hoje à noite tem evento do Ultimate no Complexo em Las Vegas. A grande luta fica por conta de Cíntia Calvídio e Jéssica Ai. A principal notícia envolvendo o UFC, entretanto, é o anúncio do card do UFC 251. O evento será no dia 11 de julho e irá inaugurar a Ilha da Luta em Abu Dhabi. Gilbert Durinho e José Aldo vão disputar cinturão nos Emirados Árabes Unidos. Outros brasileiros já confirmados para o evento são Pedro Munhoz, Amanda Ribas e Raulian Paiva, além de Carol Rosa e Vanessa Mello, que se enfrentam, segundo apurou o portal Combate. UFC 251, 11 de julho de 2020, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi. O card até o momento, as principais lutas. A principal delas, peso meio médio, campeão Kamaru Usman contra Gilbert Durinho, brasileiro, tá num gás danado. Os dois já treinaram juntos, se conhecem. Peso pena, Alexander Volkanovski contra o ex-campeão Max Holloway. Volkanovski colocando o cinturão em jogo. Peso galo, cinturão vago. Petrian versus o brasileiro José Aldo Júnior. Peso palha, a ex-campeã Jéssica Batistaca contra Rose Namajunas. Vamos para uma revanche aí. Meio pesado, Volkan. O ex-Demir versus Jiří Procházka. Algumas lutas que a gente pode citar. O Pedrinho Munhoz vai pegar o Frank Edgar. Vamos agora conversar com um dos maiores especialistas, o jornalista Marcelo Alonso, do portal do Vale Tudo. Esse conhece muito, muito de MMA, uma cultura impressionante do esporte. Ele começa falando sobre a nossa leoa Amanda Nunes. Se tem alguém para parar Amanda Nunes, o que o UFC terá de fazer? Construir uma atleta? Tudo bem? Boa tarde, Marcelo.
Sérgio, prazer participar sempre aí com você, meu amigo. Prazer estar com você aí, com os seus ouvintes. Rapaz, eu hoje, sinceramente, eu só vejo saída para o UFC ter uma oponente para Amanda buscando fora, né? Ou trazendo de volta a Chris Borg, ou trazendo a Kyla Harrison, que é, né, judoca, bicampeã olímpica, campeã mundial, só que é parceira de treinos da Amanda. Aí a gente cai de novo naquele problema do Durinho com o Kamaru Usman, né? Às vezes o maior problema está dentro de casa, né? O inimigo... O inimigo mora ao lado, ou melhor, mora na sua própria casa, né? Essa aí eu acho que pode ser uma oponente, que eu não sei se de cara, ela está em franca evolução, mas pelo fato de ser uma atleta olímpica, a Kyla Harrison pode sim crescer, né? E com a pujança física, com todo o lastro de competição que ela tem, grande judoca aí, ela via dar trabalho para a Amanda, né? E a Cris é sempre uma oponente dura. Eu acho que uma luta entre a Cris e a Amanda vão ser aquelas lutas que de 10 lutas você vai ter ali, de repente a Amanda vencendo uma, depois a Cris vence outra. Eu acho que é uma questão tática, é uma questão de dia, porque elas são muito próximas. Eu acho que elas têm um nível muito similar.
Por toda a tua experiência, ter passado aí por todas as grandes feras, o teu conhecimento, teu vasto conhecimento, qual é o forte desta lutadora? Porque observando as lutas dela, Amanda me parece ser uma atleta que não desperdiça golpes, mas eu queria a tua opinião, por favor.
Paz, o forte da Amanda é uma pergunta dificílima, né? Porque ela conseguiu se desenvolver no MMA como nunca tínhamos visto, né? Talvez com a Chris Borg. A Chris Borg, a gente sabia o poder de nocaute dela, mas todo mundo sabia que se ela fosse colocada para baixo, ela ainda tinha um ponto ali a ser explorado. A Chris Borg de costa no chão. Ninguém conseguiu derrubá-la, né? A Amanda acabou vencendo a Chris Borg na sua principal zona de conforto, né, que é a luta em pé, mostrando aí que, pô, hoje em dia é uma striker a ser temida, é a melhor striker do MMA na atualidade. A questão é que ela é faixa preta de judô, também derruba bem, defende quedas bem, no solo é faixa preta de jiu-jitsu, tem um altíssimo nível embaixo e em cima, quer dizer, por baixo, fazendo guarda ou por cima, ela sabe o que fazer, né? E o que mais impressiona nela, Sérgio, é a blindagem mental, né? Ela é realmente uma menina que ela não se dá por satisfeita. O grande problema do campeão é chegar no alto da montanha e falar, tá bom, né? Ela não. Ela enfrenta todas as oponentes com a mesma seriedade. como se fossem todas a Cris Ciborgue, entendeu? Tá sempre treinando muito e respeitando todos os oponentes. Então, realmente, a Amanda, para mim, é a atleta mais completa, não por acaso, é a maior lutadora de MMA de todos os tempos.
Você acredita que a Cris Ciborgue conseguiria, numa revanche, fazer frente a Amanda Nunes, depois daquela primeira luta, onde a Amanda não teve nenhuma dificuldade para superá-la? Mas a Cris ainda seria a atleta para encarar a Amanda? Eu lembro também que a Valentina Tchevchenko, na segunda luta, fez até um combate legal. A decisão foi dividida, mas especificamente sobre a Cris Ciborgue, ainda seria talvez a mais próxima de um duelo?
Acho que sim. Eu acho que a Cris Ciborgue é a atleta mais próxima de igualar as ações ali com a Amanda, né? Tem um altíssimo nível em pé, difícil de ser derrubada. Como eu falei, eu realmente acredito que essas duas aí é aquela luta que tudo pode acontecer, vai depender do dia, do momento, quem vai estar melhor de cabeça, melhor fisicamente. Eu acho que vários fatores externos definiriam quem vence em qual noite, entendeu? Porque realmente, para mim, as duas ali têm um nível técnico muito similar, apesar da Amanda ser melhor em quedas, né, na parte de wrestling, na parte do solo, mas a Cris é muito difícil ser derrubada. Então, uma luta que se define em pé, e as duas têm armas, as duas têm poder de nocaute, as duas têm um boxe alinhado, e as duas são seríssimas, né? Tem uma seriedade muito grande, assim, um compromisso atlético, né? Aquele, como os americanos gostam de falar, né? O work ethics, né? A ética de trabalho, muito forte, são muito sérias, treinam muito. Então, assim, eu acho que a Cris é a lutadora mais dura para a Amanda, e a Valentina também. A Valentina, né, já mostrou para mim, ela até venceu a segunda luta contra a Amanda na decisão. A primeira foi clara da Amanda, mas eu acho que a Valentina também é uma oponente dura. Só que o Dana já disse que não quer fazer essa luta, né? Ele não tem interesse agora em fazer essa luta, ele já disse que... E é natural, né, que ele queira fortalecer as suas campeãs. Pô, se a Amanda ganha da Valentina de novo, você esvazia uma divisão onde você já tem uma rainha, né, e há quanto tempo mais a Amanda vai lutar? Então, acho que faz sentido esse raciocínio do Dana, deixar em cada um em sua seara, né? E vamos ver se a Kayla Harrison realmente se confirmar a parceira de treinos da Amanda, da American Top Team, se confirmar aí a expectativa que ela vai para o UFC, aí sim, eu acho que pode ser um oponente real para a Amanda. Acho a Amanda bastante favorita, se fosse um confronto imediato, mas eu acho que a Kayla, assim como o Cerrudo, o Cormier, atletas olímpicos, são seres diferenciados, campeões olímpicos, né? Campeões olímpicos. É o topo da cadeia genética. Então, eu acho que se a Kayla for para o UFC, ela pode vir a ser uma oponente em potencial da Amanda.
Mudando de assunto aqui, Marcelo Alonso, seria interessante, na tua opinião, um duelo no peso casado, peso combinado, entre o Anderson Silva e o Conor McGregor?
Bom, como fã, adoraria ver Conor McGregor e Anderson Silva, mas, sinceramente, não acredito nessa luta. Pelo momento que o Anderson está, pelo interesse do UFC, por uma série de fatores, né? Eu acho que o Anderson, ele só bateu esse peso quando lutou com o Hayato Sakurai no início da carreira, lá pelo Shotô, né? Ele era bem magrinho ainda, quer dizer, aí ele bateu ali mais ou menos essa divisão. Agora eu acho difícil, se batesse até uma perda muscular muito grande, que para a idade dele pode comprometer, né? Então, acho que não vejo muito essa possibilidade dessa luta acontecendo. Inclusive, hoje, o Anderson é um atleta que é uma lenda, mas é um cara que está parando. O McGregor é um dos maiores ativos do UFC, né? É a joia da coroa. Então, assim, eles sabem, não sabem quantas lutas o McGregor ainda vai fazer, mas eles sabem que o McGregor qualquer luta que ele fizer vai ser recorde de pay-per-view. Então eu acho que eles vão escolher a dedo uma luta boa para o McGregor, ou uma luta dura, não uma luta com grande chance de queimar o McGregor, como o Anderson Silva, né? Se aposentando, pode, porra, levar grande vantagem sobre o McGregor. Eu acho que não seria interessante para o UFC, nesse momento, fazer essa luta. Acredito muito mais que o Anderson enfrente o Anthony Pérez, né, que é a luta que está se desenhando aí. O Pérez desafiou o Anderson gostou, o Anderson já percebeu que não vai sair essa com o McGregor, e já acenou para o Anthony Pérez, que é um ex-campeão também, né, que porra, é uma lenda do esporte. Seria uma luta entre dois grandes strikers, dois caras muito habilidosos, inventivos, né? Eu acho que é uma luta com grande potencial, e essa sim, acho que pode sair do papel.
Bom, Alonso, para a gente encaminhar o encerramento, e já te agradecendo mais uma vez a tua disponibilidade, muito obrigado. O UFC 251 está voando, vem aí na Ilha da Luta, está voando o Gilbert Durinho. Como é que você vê as chances dele de abocanhar esse cinturão do Kamaru Usman? E já aproveita e fala das chances, por favor, do José Aldo contra o Petrian. Grande abraço, muito obrigado.
Sérgio, prazer participar sempre. Sempre que precisar, estamos aí. Uma honra estar com vocês. Rapaz, eu vejo o Durinho com chances reais, né? Eu vi uma live do colega Luiz Coutinho com o Durinho, onde ele revelou detalhes dos treinos, né? Eu achei isso curioso. Ele disse que o treino entre ele e o Kamaru sempre foi muito duro. É um treino que para a academia, entendeu? Que um dia ele levava vantagem, outro dia era o Kamaru. Então, assim, só essa revelação dele já mostra pra gente que o brasileiro tem grande chance, né? Tá num momento excelente, mostrou aí contra o Demian, contra o Tyron Woodley, tem condições sim de vencer essa luta. Uma luta duríssima, vejo o Usman com um pequeno favoritismo aí, talvez uns 5% de favoritismo, mas luta dura, o brasileiro com grande chance. O Zé Aldo, eu diria que se ele batesse o peso como bateu na sua primeira participação aí, né, contra o Marlon, eu acho que ele entra até como favorito. Acho que o Petrian tem um jogo bom, né, ele é um bom boxer, mas é um jogo que casa bem pro Aldo. Se o brasileiro conseguir bater, e essa é a grande questão, né, se ele conseguir bater, eu vejo o Aldo como favorito. Mas se ele tiver problemas aí com perda de peso, que é uma coisa também que a gente não pode descartar, aí o russo pode ter vantagem, né? Mas lutaço, duas lutas aí pra gente ficar de olho, não perder, com certeza, principalmente essa do Aldo com o Petrian, vai ser um duelo extremamente técnico em pé, vai ser uma luta que eu apostaria aí definida por nocaute antes do quinto round. Já o Usman com o Durinho, a minha previsão é de uma luta dura, muito truncada, ainda na grade, né? Uma luta ali muito do infight, não tão bonita, mas uma luta decidida no detalhe para um ou para outro, né? É isso aí. Um abraço, prazer estar com você aí, Sérgio. Grande abraço.
Muito obrigado, então, ao grande Marcelo Alonso. Aquele abraço. O Trocação deste sábado fica por aqui. Está chegando pela Bandeirantes o Mundo dos Esportes com César Cidade Dias. Valeu pela parceria. Até o próximo sábado.